Noticiário.
Ele lhe fala a verdade.
Para que não noticiemos, não deixe de ser.
Noticiário Namibia Fala a Verdade, edição de terça-feira, 21 de maio de 2024, com os seguintes tópicos. Governador do Namibia propõe circulação de comboios de transportes urbanos Mossâmedes Sacumar.
A circulação de um comboio urbano no município de Mossâmedes.
Ministério do Ambiente preocupado com conflitos entre homem e animal nas áreas de conservação e preservação do meio ambiente.
Nomeadamente, o conflito homem-animal.
Fórum Nacional da Juventude Religiosa incentiva jovens que procuram primeiro emprego para não esperar apenas por concursos públicos da educação e saúde.
O país não cresce apenas trabalhando no Ministério da Saúde.
No Namibe, Igreja Pentecostal, Ministério Maculusso, capacita seus fiéis sobre nova metodologia de evangelização.
Famílias a serem destruídas.
Lourenço condena a tentativa de golpe de Estado na RDC e analistas políticos alertam para repercussão em Angola.
O presidente João Lourenço condenou hoje a tentativa de golpe de Estado.
Somos a Rádio Online. Namibe Fala a Verdade. Coordenação e supervisão de Armando Chicoca. Edição de Ismael Pena. Produção de Domingos Marques. Eu sou o Dino Manuel, com apoios do NED e da Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. O governador do Namibe, Archer Mangueira, manifestou ao presidente da República a necessidade de circulação de transporte ferroviário urbano de passageiros no troço entre Mossâmedes e Sacumar, bem como a regularização do que faz ligação Mossâmedes ao município da Bibala, com vista a facilitar a mobilidade de pessoas e bens.
Reclamamos a necessidade da circulação de um comboio urbano no município de Mossâmedes, principalmente a ligação do troço de estação Mossâmedes à estação do Sacumar e a necessidade da regularização da transportação de passageiros entre Mossâmedes e Bibala.
O governante máximo da província do Namibe propôs também ao chefe do Estado angolano a criação de um fundo de turismo.
Sugerimos a criação de um fundo do turismo. Esse fundo pode ser fundeado com a cobrança de $2 por cada noite passada em hotéis e instâncias turísticas, portanto, proposta. Definir praias e baías de maior potencial. Portanto, essas ações que vou agora desenvolver são ações que pretendemos levar a cabo enquanto a província não tem um plano diretor do turismo. Dizia então definir praias e baías de maior potencial, demarcar e criar reservas para o incentivo ao desporto de praia, elaborar um plano de concessões turísticas e disponibilidade em estabelecer um modelo partilhado de gestão de baías, principalmente as consideradas baías virgens, não exploradas, fomentar o turismo de pesquisa e histórico, necessidade de realizar ações de formação de guias turísticos e também a necessidade de melhorar infraestruturas de acesso à Ilha dos Tigres, bem como energia e água aos principais centros turísticos.
Governador do Namibe, Archer Mangueira, e as propostas apresentadas ao chefe de Estado, João Lourenço, por ocasião da recente visita ao Namibe. Diminuir conflitos entre homem e animal nos parques nacionais constitui uma ação desafiante do Ministério Angolano do Ambiente. Os dados adicionais desta notícia é com Edson Fela.
A ministra do Ambiente disse no Namibe que com o reforço da capacidade de gestão nas áreas áreas de conservação e preservação das espécies, a proteção dos corredores de imigração e o aumento da superfície atual, o setor que de origem enfrenta vários desafios face ao conflito entre o homem e o animal, a necessidade de exploração sustentável dos recursos naturais, a integração e o empoderamento das comunidades locais. Ana Paula de Carvalho teceu essas considerações no ato de inauguração da nova sede do Parque Nacional do Iona, comuna com o mesmo nome do município do Tomba, província do Namibe.
Com reforço da capacidade de gestão das nossas áreas de conservação, a proteção dos corredores de migração e o aumento de superfície atual, estamos também a enfrentar vários desafios, nomeadamente o conflito homem-animal, a necessidade de exploração sustentável dos recursos naturais e integração e empoderamento das comunidades locais. Nestes termos, o Ministério tem trabalhado no desenvolvimento de modelos que permitam o equilíbrio entre a conservação da nossa riqueza biológica e o desenvolvimento do ecoturismo, bem como a exploração sustentável de outros recursos minerais. Para tal, foram aprovados recentemente alguns instrumentos jurídicos, nomeadamente a Lei sobre as Áreas de Conservação, o Regulamento sobre as Áreas de Conservação, o Regulamento sobre a Exploração de Recursos Minerais, Petróleos e Gás em Áreas de Conservação, que contém no anexo as medidas e padrões ambientais para garantir a mitigação do impacto ambiental nas zonas de exploração, que dão igualmente suporte legal a esta visão de equilíbrio desejado pelo governo angolano. Enquadra-se igualmente nessa visão o desenvolvimento da atividade turística, ecoturística, sobretudo em áreas de conservação. As novas instalações, aquisição de meios e formação do pessoal no Parque do Iona são fruto de uma parceria entre o governo de Angola e a African Parks, que é uma organização nacional especializada na redinamização das áreas de conservação.
Ministra do Ambiente, Ana Paula de Carvalho.
O vice-presidente do Fórum Nacional da Juventude Religiosa, Ferdinando Mendes, incentivou recentemente os jovens do Namibe no sentido de aproveitarem as oportunidades de emprego no setor agrícola, pois, segundo fez notar, o país não se desenvolve apenas com as instituições da educação e saúde.
Que o país não se faz apenas trabalhando no Ministério da Educação. O país não cresce apenas trabalhando no Ministério da Saúde. O país não cresce apenas com jovens lutando para trabalhar no Ministério das Finanças, lá na AGT. O reverendo Diniz Marcolino Eurico, líder da IESA, na província da Huila, falou assim para a juventude no pavilhão do Benfica: vós sois jovens e não preocupem-se apenas em vender computador, em vender iPhones, em vender câmeras fotográficas, em vender carros. É importante que a juventude perceba que hoje podemos não ter cliente de carro, mas nunca vai nos faltar cliente de feijão, porque feijão consome-se todos os dias. Hoje podemos não ter cliente para computador, mas nunca vai nos faltar cliente para batata doce, porque batata doce consome-se todos os dias. Hoje podemos não ter cliente para comprar os iPhones caros, mas vamos ter sempre clientes para comprar a batata rena, porque todos os dias queremos um bom cozido, todos os dias queremos uma boa batata frita com churrasco. Por isso trouxemos para a província do Namibe um lema bastante pertinente: o papel da juventude na diversificação da economia nacional. Porque nós jovens muitas das vezes pensamos que somos os jovens cheios de brilho, que não precisamos, não podemos trabalhar no campo. Mas um dia um dos presidentes do nosso país falou assim: que a vida faz-se nos municípios. Porque é no município aonde sai a batata, é no município aonde sai o cultivo, aonde sai o milho, aonde sai a fuba, é no município aonde sai todos esses produtos capazes de fortificar cada vez mais a nossa economia.
Jovens que procuram emprego não devem esperar apenas pelos concursos públicos nos setores da educação e saúde, tendo aconselhado a olharem para a agricultura. Ouvíamos o vice-presidente do Fórum Nacional da Juventude Religiosa, Ferdinando Mendes. A Igreja Pentecostal Ministério Maculusso, no Namibe, promove esta semana a conferência de missões que aborda temas como o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, delinquência juvenil e desestruturação das famílias em Angola, dentre outros, na perspectiva de preparar os fiéis para melhor sensibilizar a sociedade a fim de abster-se desses fenômenos que enfermam o país. A diaconisa Manuela Antônio, daquela congregação, olha com muita preocupação ao fenômeno.
O que nos preocupa hoje é o que vivemos. Sabemos que estamos num mundo e é visível a calamidade que temos vivido, é visível ver famílias a serem destruídas, muita delinquência, membros de famílias que estão sendo levados ao abismo dia e noite. Então, para a Igreja hoje, porque o Senhor nos chamou como pescadores, nós temos uma tarefa. A cada dia que passa, nos levantamos para, então, dar avante aquilo que é a orientação de Deus. A atividade está voltada às missões de abertura. Teve que concentrar aqui líderes de centro, congregação e subcongregação. O objetivo é capacitar os obreiros, capacitar membros no seu todo. E temos feito certeza que virão pessoas ou membros, amigos, para participar desse evento. Então, todos nós seremos munidos para, então, estarmos preparados, capazes, determinados e sairmos à rua, anunciarmos a boa nova.
O presidente angolano condenou nesta segunda-feira 20 a tentativa de golpe de Estado ocorrida neste domingo na República Democrática do Congo, RDC, e reafirmou a sua oposição à tomada do poder por via não constitucional em África. Venâncio Rodrigues, da Voz da América, completa esta informação.
O presidente João Lourenço condenou hoje a tentativa de golpe de Estado ocorrido este domingo na República Democrática do Congo e reafirmou a sua oposição à tomada do poder por via não constitucional em África. João Lourenço falava por ocasião da realização em Luanda de uma cimeira extraordinária virtual da SADC dedicada aos efeitos das alterações climáticas em alguns países da região causadas pelo fenômeno El Niño.
Defendemos mais uma vez a tolerância zero para com as mudanças inconstitucionais do poder em África, que atenta contra os princípios da União Africana e da Carta das Nações Unidas.
Entretanto, analistas ouvidos pela Voz da América alertam para a possibilidade de a caça ao homem em curso naquele país poder se repercutir em Angola, país que partilha uma extensa fronteira com a República Democrática do Congo. O especialista em relações internacionais, Sebastião 25, admite que a tentativa de golpe pode provocar a fuga para Angola de cidadãos vítimas de retaliação, extradição à margem das leis internacionais de eventuais implicados e que tenham fugido para Angola.
O impacto imediato é o de haver algum êxodo de congoleses do lado da fronteira de lá para cá. Uma segunda dimensão que vai ser, eventualmente, devido à colaboração do Estado congolês ao Estado angolano, vai ser em sede de cooperação judiciária para eventual repartilhamento de cidadãos acusados de fazerem parte do golpe e que venham ou se tenham já refugiado em Angola. Processos de interdição ou não, ou se vão ser repatriamentos à margem das leis, porque as leis vão ser simplesmente entregues. Depois há o impacto também, o impacto político, não é? Portanto, o facto de ter acontecido aqui na casa do vizinho, entre aspas, deixa o poder desse lado também em situação de alerta.
O analista político e social Elide Manuel também admite uma nova vaga de refugiados para Angola e não afasta a eventualidade de o governo de Angola ter entrado em estado de alerta por causa do atual clima de contestação social.
Aquilo que se diz, né, quando as barbas do vizinho estiverem a arder, nós temos que colocar as nossas no molho, né? Se põe em causa o país vizinho, naturalmente tem repercussões em Angola fortes, não é? Porque há uma fronteira extensa, bastante extensa, que a Angola partilha com a RDC e, para além disso, os movimentos migratórios não são devidamente controlados. Naturalmente, isto pode trazer outras indiretas consequências indiretas para Angola, como, por exemplo, aumento do número de refugiados e, portanto, por si só pode também, o modelo congolês também não foge muito do angolano, nem que o importante não é contar os votos, mas realizar eles.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Acabamos de apresentar o noticiário Mibifala Verdade.
Verdade 2, mais liberta. Estamos juntos.